Então, estamos continuando com a história de Ezequias, em 2 Crônicas 29. Nós já vimos um pouco sobre a avaliação do reinado dele. E aqui em Crônicas nós estamos vendo como ele começou, desde o início, preparando o caminho para restaurar o culto a Deus. No esboço que nós fizemos, coloquei restauração da verdadeira adoração. Lembrando, assim, a gente usa a palavra em português culto, que muitas vezes nós usamos para se referir a uma reunião, mas culto significa cultuar, significa adorar. E adoração, que tem todo um significado de como nós nos colocamos diante de Deus, como nós nos relacionamos com Deus, mas adoração também sabemos que não é apenas o momento em que nós estamos em oração ou cantando ao Senhor, mas adoração, culto, adoração tem a ver com toda a nossa vida, como que nós vivemos, como que nós, como que é a nossa atitude diante de Deus o tempo todo. Então, a restauração da verdadeira adoração tem a ver com sacrifícios. Aqui no Velho Testamento tinha a ver com sacrifícios, tinha a ver também com música, com tudo aquilo que Davi instituiu, mas tem a ver com servir ao Senhor, como eles tinham perdido totalmente o seu verdadeiro culto a Deus. Então, o rei Ezequias, repetindo mais uma vez para a gente se situar, o rei Ezequias é muito conhecido, a história do rei Ezequias é muito conhecido na Bíblia, naquela ocasião da invasão do rei da Síria, com um grande exército cercando Jerusalém, não tinha chance humana nenhuma. Então, aquele livramento que nós vamos estudar depois é o que mais chama atenção na vida de Ezequias, e é contado, apesar que em Crônicas não é contado tão detalhadamente, mas essa história é contada 3 vezes na Bíblia. Eu sempre falo que essa repetição, quantas vezes que algo é repetido na Bíblia, sempre tem um significado. Se Deus acha uma coisa importante, ele vai repetir mais vezes, porque nós não gravamos, não absorvemos da primeira vez. Então, essa história do livramento foi muito, muito importante. Mas o que nós estamos querendo ver, o livro de Crônicas, que foi provavelmente compilado pelo sacerdote Esdras, não temos assim talvez uma prova, mas acho que todos os entendidos, os estudiosos, entendem que foi Esdras que compilou esses livros, né, de Crônicas, além de muitas outras coisas na Bíblia. Talvez ele organizou o livro de Salmos, ele organizou bastante as escrituras do Velho Testamento, mas ele tem uma relação direta com esses livros de Crônicas. Então, como sacerdote, ele tinha uma outra perspectiva. Não que os livros de Reis não tivessem uma perspectiva de Deus, mas o livro de Reis é compilado mais assim de registros históricos. E o livro de Crônicas foi compilado por Esdras com uma perspectiva sacerdotal, uma perspectiva mais ligada assim, como que as pessoas se afastavam de Deus e como que as pessoas voltavam a Deus. Então, seria errado a gente ler só o livro de Reis, que já começa falando que Ezequias trouxe de volta o culto a Deus, tudo, mas não entender todo esse processo do rei Ezequias de restaurar o povo, todo o povo, a adorar o Senhor, restaurar a casa de Deus e tudo que estava errado. Então, isso é muito importante para a gente entender. Antes do livramento, Ezequias estava restaurando o culto a Deus. Outra coisa que eu queria comentar, a gente vai com certeza entendendo mais com o passar das aulas, mas em cada momento desses nós queremos entender, queremos tirar lições sobre o nosso tempo e queremos entender melhor que esse tempo de Ezequias representa no plano de Deus, na história de Deus, nos propósitos dele em outras épocas e aplicando para nós hoje. Então a gente tem falado sobre o cativeiro do povo de Israel, das 10 tribos, agora ficou só a tribo de Judá. Na verdade, sim, nesse comecinho de Ezequias, ainda não tinha, as 10 tribos ainda não tinham ido para o cativeiro, mas estava quase indo. Mas essa história agora de Judá, essa história do rei Ezequias, o que essa história representa para nós? Então, eu estou dando já assim, aquilo que eu consigo enxergar, e é claro que tem muito mais coisa para a gente ver nisso, mas essa história do rei Ezequias representa uma grande restauração, um grande avivamento, um grande retorno do povo de Deus aos caminhos de Deus. Isso é muito claro. Nesse último período de 100 e poucos anos, que ficou só a tribo de Judá, depois que as outras 10 tribos tinham ido para o cativeiro, esse último período é um período que vai ter muita apostasia, vai ter assim, alternância, como teve durante toda a história, mas é muito forte aqui no fim, que às vezes nós temos períodos que foram mais ou menos, teve bastante, nós vimos vários reis na sequência que não foram nem muito quentes e nem muito frios, né? Eles serviam a Deus, depois abandonavam, mas não era um abandono assim tão absoluto. Agora, o pai de Ezequias, Acaz, ele foi muito longe, fechou a casa de Deus, colocou altares de deuses estranhos dentro da casa de Deus, ele foi muito longe na apostasia. Então, nós temos nós temos pontos muito baixos e depois pontos muito altos. Assim, é uma montanha russa, assim, sabe? Assim, vai muito lá embaixo, depois sobe muito, depois desce de novo. E no final desse período, eles vão para o cativeiro. Ou seja, os dois grandes avivamentos que nós vamos estudar, que é de Ezequias e de Josias, não vão reverter essa tendência que já começou e que as 10 tribos já foram para o cativeiro. Judá também irá para o cativeiro. É claro que Ezequias não sabia disso, eles estavam vivendo um momento na história, então eles não sabiam o que ia vir pela frente. Mas nós, olhando para esse período da história, nós vemos um período que está chegando muito perto do ponto final. A gente sempre tem repetido, Deus usa várias coisas para nos disciplinar. Pensando agora, assim, não na disciplina individual, pensando na disciplina coletiva, da igreja, do povo de Deus. Deus usa várias medidas. Então, ele permite várias coisas, ele permite que a gente seja saqueado, que a gente perca nossa herança, nossos recursos. Ele permite doenças, ele permite falta de alimento, ele permite muitas coisas. Permitiu naquela época e permite hoje. Mas ele tem algo que é o último recurso, a última coisa que ele usa, não é uma rejeição. E isso é assunto para outro dia, mas assim, Deus, nós vemos claramente, tem algum povo que Deus trabalhou por tanto tempo e que traiu tanto a confiança de Deus, como Israel? Teve algum povo que teve Deus tão próximo, mas ao mesmo tempo abandonou Deus com tanta frequência? Então, ao mesmo tempo, Israel é um povo especial, totalmente especial, que nenhum outro povo Deus fez com, nenhum outro povo que ele fez com Israel, mas também nenhum outro povo abandonou Deus, traiu Deus, foi infiel a Deus como Israel foi. Então, só que nós descobrimos que Deus não abandonou Israel. Em algumas épocas da história, pensa nos 2000 anos entre a morte de Jesus e o nosso tempo atual. Durante 19 séculos ou 18 séculos da história, o povo de Israel não tinha terra, estava espalhado pelas nações, sofrendo barbaridades, sendo perseguido vez após vez. Durante muito tempo, a igreja acreditou e o mundo acreditou que a história de Israel tinha acabado. Não, nunca mais ia ter uma nação, Israel, um Estado, nunca mais ia ter. E hoje nós somos provas, né? Nós não precisamos ficar pensando, será que Deus vai restaurar? Será que Deus rejeitou o seu povo para sempre? Será que a desobediência deles foi tão total que nunca mais vai ter chance? Não, hoje nós sabemos que eles estão na terra deles, e não só isso, nós estamos vendo um movimento, não é grande, grande, enorme, mas é um movimento acontecendo entre os judeus já há várias décadas, trazendo os judeus para crer em Jesus de uma forma diferente do que antigamente. Porque em todas as épocas, alguns judeus reconheciam Jesus como Messias, mas eram sempre indivíduos, coisas muito isoladas. Hoje tem um movimento messiânico e algo diferente também. Ok, Deus não rejeitou, então, seu povo, mas ele usou medidas drásticas. Ele usou medidas drásticas nessa época do cativeiro, ele usou medidas drásticas depois da morte de Jesus, quando os judeus foram espalhados por muito mais tempo, porque essa época de Judá, que vai acontecer no futuro aqui, eles ficaram em Babilônia durante 70 anos, mas depois de Jesus eles ficaram quase 2 milênios, muito tempo. Então, Deus usa medidas drásticas para tratar com o seu povo, mas ele não rejeita. Mas a medida mais drástica que Deus usa é o cativeiro, é tirar as pessoas, tirar a igreja coletivamente da sua herança e espalhar. Então, qual o paralelo que eu quero fazer? E como eu falei assim, isso a gente vai desenvolver esse tema mais durante as próximas aulas com Ezequias. Como eu já falei aqui também, nós não estamos numa época em que Deus vai levar a igreja por um período de 2000 anos de cativeiro. Jesus não vai demorar, eu acho que eu posso falar isso com bastante segurança, que Deus não vai demorar mais 2000 anos, mais 100 anos, mais 200 anos de cativeiro para depois trazer restauração e tudo mais. Nós não vivemos. Olhando para o nosso tempo hoje, eu não vejo isso. Eu vejo até motivos. Vejo até motivos para Deus levar, assim como o povo naquela época estava adorando outros deuses, assim como eles estavam sendo infiéis a Deus, assim como eles estavam quebrando a aliança. Tudo isso nós estamos fazendo hoje. Então, motivos para Deus nos enviar outra vez para o cativeiro, tem. Só que dentro do propósito de Deus, e sempre também houve um remanescente, eu sei que hoje também existe um grande remanescente, eu e você queremos estar dentro desse remanescente, sem nenhuma pretensão de achar que nós somos melhores do que os outros, mas nós queremos estar, o nosso desejo é estar dentro de um remanescente que não está abandonando o Senhor, que não está se afastando, nós queremos fortalecer nossa aliança com Deus, nós queremos fazer o que Ezequias fez. Mas nós estamos vivendo num período em que Deus não está prestes a levar a igreja para um longo cativeiro. O que, que está prestes a acontecer? Que faz um paralelo com isso aqui. Que aqui vai ter, aqui dentro de 100 e poucos anos depois de Ezequias, vai ter um grande juízo sobre Jerusalém, vai ter o cativeiro, vai ter a derrota, vai ter muita morte. Mas hoje nós estamos diante de um outro acontecimento muito grande. Porque além da igreja, Deus está olhando para o mundo. Então, hoje nós estamos olhando assim, os sinais proféticos, analisando o tempo que nós vivemos, o que Deus está fazendo hoje, o que Ele está se preparando para fazer. Nós vemos um juízo prestes a vir sobre o mundo. E a volta de Jesus e o estabelecimento do reino dele. Agora, como que fica a igreja nisso? Como que fica a situação da igreja? Porque Pedro fala que se vai haver juízo sobre o mundo, primeiro deve haver juízo dentro da igreja. É tempo que o juízo comece na casa de Deus. Então Deus não vai usar a igreja sem tratar com a igreja antes. E a igreja, que é muito ampla, que a gente não consegue definir quem, do ponto de vista de Deus, quem faz parte da igreja e quem não faz, a gente conhece as estatísticas, né? Existem 2 bilhões e alguma coisa assim de cristãos no mundo. Mas a gente conhece essa estatística. Mas claro que nós não sabemos quem é a igreja do ponto de vista de Deus hoje. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que existe algo muito assim, existem todo tipo de igreja, existem igrejas que estão buscando o Senhor, existem igrejas que não estão buscando o Senhor, existem igrejas com mistura, existem igrejas com mornidão, existem muitos tipos de situação. As sete igrejas do Apocalipse, todas elas existem hoje. Existem igrejas perseguidas, existem igrejas puras, no sentido assim, ali tem pessoas que realmente só é cristão quem realmente quer servir ao Senhor de todo o coração. Então nós temos igrejas, regiões, né, lugares onde a igreja é perseguida e assim por diante. Então, tem algo que está prestes a acontecer. Nós estudamos a Bíblia para tentar entender mais e para nos preparar. Mas eu estou dizendo isso para dizer, o que o tempo de Ezequias, qual a lição que esse tempo representa, em linhas gerais. Depois a gente vai pegando lições individuais. As lições individuais, elas servem para qualquer época. Você tira lições individuais de cada história em qualquer época. Por isso que a gente pode estudar a Bíblia toda e sempre nós vamos ter lições que são aplicáveis ao nosso tempo hoje. Mas eu faço isso nessas aulas, mas eu também sempre estou à procura de entender o que Deus está falando conosco na época que nós estamos vivendo através desse tempo. Okay? Então, isso é para vocês entenderem. Então, qual inicialmente, o que a gente entende do tempo de Ezequias? A gente entende uma época em que virá grande juízo, tá? Tem nuvens escuras. Tem nuvens escuras se avolumando. E não é só coisa assim, quem tem uma visão muito profética, assim, você olha para o Oriente Médio, você olha para a Europa, você olha para o Brasil, você olha para a situação no mundo, a gente não está inventando que existem nuvens escuras, tanto no sentido assim, do pecado, do afastamento cada vez maior dos princípios de Deus, mas a gente vê também situações que todo mundo pensa assim, não, no século XXI, quando todo mundo tem armamentos e também todo mundo tem muito entendimento sobre toda essa questão assim, do desenvolvimento humanista do homem. O homem sabe que ele não pode ficar provocando guerra, os chefes de Estado são pessoas esclarecidas, não é isso que a gente pensa? Né? As pessoas hoje são pessoas que não são bárbaras como antigamente, né? Tudo isso aí está errado, porque as coisas piores que você pode imaginar no nosso tempo hoje, nós não temos menos crueldade, nós não temos menos, e mesmo entre países adiantados, nós temos situações nas prisões, nós temos situações de países cristãos que estão fazendo coisas terríveis. Então, a gente está vendo muitas nuvens escuras, mas ao mesmo tempo nós temos grandes promessas, né? A promessa de Joel, que é citada há muito tempo, né? De que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Essa promessa, a gente tem aplicações dela no dia de Pentecoste, que Pedro levantou e falou, isso é o que o profeta disse, mas a gente sabe que toda a profecia de Joel não foi cumprida no dia de Pentecoste, porque Joel profetiza de um derramamento do Espírito Santo no fim, quando o sol vai escurecer, a lua vai se transformar em sangue, vai ter sinais e a volta de Jesus. Então, o dia de Pentecoste não foi o cumprimento da profecia de Joel. No século passado, que foi o século do Espírito Santo, todo mundo citava a profecia de Joel. Olha o que está acontecendo, o Espírito Santo está sendo derramado sobre todas as denominações, sobre países, nunca houve um mover tão amplo. A gente conhece histórias de avivamentos que são em tal país de Gales, lá na Inglaterra, na Coreia, não sei assim, tem avivamentos específicos, em pontos limitados, em lugares específicos. Mas no século XX, nós vimos onda após onda e o Espírito Santo sendo derramado sobre muitos países, sobre todo tipo de raça, Mas isso foi o cumprimento da profecia de Joel? Não foi, porque outra vez, Jesus não voltou ainda, o sol não escureceu, não houve todos aqueles sinais, Jesus não apareceu. E outra coisa que a gente sabe, Joel fala de um derramamento que vai trazer a igreja, porque ele descreve, se você lembra do livro de Joel, que é um livro curtinho, ele descreve toda esse juízo de Deus. Ele começa falando que a criação, os animais não têm o que comer no campo, a casa de Deus está abandonada. Ele descreve todo um cenário de desolação, de juízo de Deus. E depois ele fala, eu vou derramar meu espírito sobre toda a carne, vai ter abundância de trigo, de azeite, de vinho, vai ter restauração, tudo que foi perdido nos tempos passados vai retornar para a igreja. Ele descreve um cenário de um avivamento muito mais poderoso e muito mais profundo. Eu não sou contra o avivamento pentecostal, os dons, o evangelismo, as coisas que aconteceram no século passado e que continuam acontecendo em muitos lugares hoje. Eu não sou contra isso. Mas que é algo superficial, que é algo que não mexeu, que não trouxe restauração, que não trouxe união, que não trouxe a verdadeira presença de Deus, que não terminou o que Deus prometeu, não, isso a gente tem que reconhecer. Então, o que estou querendo dizer? Nós estamos vivendo num período em que vem juízo, tem nuvens escuras, tem coisas acontecendo, a gente não entende muito, né? A gente fica observando a notícia, Rússia, Estados Unidos, Europa, Irã, Síria, China, Coreia do Norte, a gente fica olhando essas coisas e a gente percebe, gente, está só uma pessoa muito otimista, sabe que os otimistas veem tudo assim, não, isso aí, né, vai resolver, isso aí não, né, os otimistas olham assim, não, está vendo, isso vai ser resolvido, o homem vai dar conta, que tem o otimista humano e tem o otimista que, assim, tudo vai ser resolvido porque Deus vai trazer o seu reino. Eu sou um otimista sobre o reino de Deus. Agora, ser otimista com o que vai acontecer no cenário mundial, que as grandes potências, acabou a Guerra Fria, agora os Estados Unidos e a Rússia são amigos, ó, são, né, aliás, isso já é um problema, né? O que, que vai acontecer, né? Então, tem muitas situações, Israel está na terra, olha que restauração, mas Israel continua rodeado por muitos inimigos, então tem muita coisa que pode que vai acontecer, mas também tem uma promessa de um grande avivamento. Tem promessas de grandes avivamentos. Então, eu estou descrevendo esse cenário porque eu quero que vocês, que juntos, a gente olhe para essa história de Ezequias pensando nisso. O que aconteceu no tempo de Ezequias? Foi um avivamento fantástico, mas o filho dele não seguiu. Foi lá, assim, Ezequias foi numa altura muito tremendo, assim, de restauração, mas o filho dele foi lá embaixo, pior do que os anteriores. Depois Josias subiu de novo, mas essas subidas não reverteram o juízo que estava acumulando para vir sobre Judá. Percebe a diferença? Então é mais ou menos nesse cenário que eu quero que vocês entendam que Ezequias é um grande exemplo, é uma história que nos encoraja. Se nós buscarmos ao Senhor como Ezequias buscou, Deus vai nos visitar. Isso significa que Deus não vai mais julgar o mundo? Não. Isso significa que Deus não vai mais julgar a igreja? Não. Mas se nós buscarmos a Deus, esse juízo pode não vir sobre nós. Então tem um aspecto assim de adiar, quando as pessoas buscam a Deus, né, lá na frente, né, com Josias, Ele achou a casa de Deus, acho que vocês lembram da história, ele mandou fazer uma limpeza na casa de Deus, e eles acharam o livro da lei, que ninguém nem sabia. Eles não só não estavam lendo o livro da lei, eles não sabiam onde estava. E eles acharam o livro da lei, trouxeram para o rei Josias, leram diante dele, e ele rasgou as vestes, porque eles leram para ele o que Deus tinha prometido que aconteceria se o povo fizesse exatamente o que eles estavam fazendo naquela época. Então ele mandou uma mensagem para uma profetisa e falou assim: eu quero saber o que vai acontecer conosco, porque está escrito aqui que o juízo vem. E Deus falou com a profetisa, ela mandou um recado de volta para Josias. Falou assim: olha, tudo que você leu vai acontecer. Mas porque você está buscando o Senhor, porque você está colocando seu coração para buscar o Senhor, não vai acontecer no seu tempo. Ah, mas isso aí não é uma... Isso aí não, eu não posso pensar só no meu tempo. Não. Deus pensa nisso. Eu até assim, eu ia ler um pouquinho mais na frente, mas estamos bem dentro do assunto. Eu quero que vocês vejam comigo em 1 Pedro. Em 1 Pedro 3, versículo 20, ele diz assim: eu só quero mostrar um pensamento, assim, não quero falar muito sobre o contexto todo aqui, mas ele fala assim, versículo 20, os quais noutro tempo, espíritos rebeldes, né, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, a Bíblia, Jesus falou que nos últimos tempos seria como nos dias de Noé. Então, como nos dias de Noé, Deus está preparando um grande dilúvio. No tempo de Noé, Deus tinha falado: eu vou preparar uma arca porque eu vou destruir o mundo. Só que a longanimidade de Deus esperava. Por quê? Assim, eu não estou interessado em Deus adiar o juízo. Eu quero que Deus anule. Não, Deus não vai anular o juízo. E o adiar é uma coisa muito boa. Por que é uma coisa boa? Porque ele está dando chance para mais pessoas, né? Vamos ver 2 Pedro 3 também. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa. Aqui, para você entender, teria que ler desde o início do capítulo, mas ele está fazendo uma comparação exatamente também com o tempo de Noé. E as pessoas no tempo de Noé, quando Noé falava assim: vai chover, Deus vai mandar uma chuva, e de acordo com os estudos, não tinha chovido. Então, assim, era uma coisa, assim, se você falar hoje, Deus vai inundar o mundo todo com chuva, as pessoas não vão acreditar, porque tem inundações também, só muito localizadas, mas como que o mundo todo vai virar uma chuva? Será que... Mas para eles era muito mais difícil de entender, porque eles não conheciam chuva. E desde o início ele está falando assim: nós estamos falando que um dia Deus vai julgar o mundo, mas as pessoas falam, como assim? Desde o início, voltando para o versículo 4, fala assim: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, a ideia que sempre temos é, sempre vai dar certo, né? Falaram sobre o bug do milênio e, olha só, a gente passou o milênio e não teve problema. O homem conseguiu, né? E isso vai criando uma confiança errada, né, no homem. Quantas vezes você já ouviu algum prognóstico, assim, de alguma previsão de uma catástrofe, alguma coisa que acontecer, né? Vai ter uma colisão com cometas, com asteroides, com sei lá o quê, e depois parece que não acontece. Então, a gente vai adormecendo, né, a nossa expectativa. Não vai acontecer nada. Oh, já falaram isso tantas vezes, nunca aconteceu isso, né? Eu lembro nos anos 70 que eles falavam assim: o mundo vai chegar ao ponto que não vai ter alimento para as pessoas. A população vai crescer tanto e o mundo não está aumentando o suficiente a produção de alimentos. Tem gente passando fome, mas, vamos dizer, aquilo que eles estavam prevendo não aconteceu. Ah, vai acabar o petróleo, vocês lembram disso? Vai acabar o petróleo. Não acabou, acharam mais petróleo, né? Então, entende o que ele está falando? Não vai acontecer isso, não vai acontecer. Então, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo. Por que que ele é longânimo? Por que que Deus demora tanto? Você quer que Jesus volte? Eu também quero que ele volte. Mas a volta dele envolve muita coisa. Você não pode falar simplesmente... você pode falar. Deus quer que a gente fale. Deus quer que a gente fale. Maranata, venha Senhor Jesus. Não é para deixar de falar isso. O que eu quero que... O que nós precisamos entender é... A volta de Jesus vai ser muito boa para quem está esperando. Mas vai ser muito ruim para quem não está. E a gente não pode simplesmente pensar em nós mesmos. Nós temos que pensar em, lógico, mas sempre vai ter um monte de gente que não aceita, isso nunca vai terminar, mas Deus sabe como fazer. E o que eu vejo, e eu vejo muitos servos de Deus falando a mesma coisa, virá algo muito difícil pela frente, a grande tribulação, vai ter tempos difíceis, vai ter tempos de tribulação, você lê o livro de Apocalipse, vai ter pragas, vai ter muitas coisas ruins, mas vai ter um grande avivamento, vai ter um grande mover de Deus, vai ter a maior colheita de todos os tempos. Então, é isso que ele está esperando. Ele está esperando, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Esse é o coração de Deus. Então, gente, clamemos, vem Senhor Jesus, vem, vamos continuar clamando, porque quanto mais nós clamarmos, vem Senhor Jesus, mais outras coisas vão acontecer para preparar o caminho. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que a gente também faça parte dessa preparação. Então, o nosso coração tem que dizer, vem Senhor Jesus, mas manda antes esse avivamento. Manda antes essa oportunidade. Abre essa janela de oportunidade. Aqui no Brasil, me parece que, pelo menos para conversão, tem uma janela aberta há muito tempo. Porque houve uma época que alguns, assim, dos mais maduros aqui, vão lembrar que não era tão fácil, não havia tanta abertura para a mensagem do Evangelho, era muito mais difícil. Mas hoje, parece, a gente fala com as pessoas, parece que não é tão fácil, mas a gente olha assim, abre-se igrejas, duas ou três, era uma igreja em cada quadra, né? Agora assim, quatro, cinco, seis, né? Em cada quadra, assim, tem igreja demais e todas elas têm gente. De alguma maneira, tem sempre pessoas querendo ouvir, querendo, né? É imperfeito, é superficial, mas tem uma janela aberta. Estou comparando o Brasil com países muçulmanos, com países... com outras regiões do mundo, onde as pessoas se converter uma pessoa durante o ano, eles fazem muita celebração, porque é muito difícil. Então, ali precisa abrir uma porta, ali precisa abrir essa porta, porque ele quer que todos venham. Agora, esse contraste, como tem Abacuque 2, tem aqui também, porque fala assim, o Senhor, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ele é longânimo, alguns acham que está demorando, mas e o versículo 10? Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Então, é como Abacuque, Deus falou com Abacuque, fique na sua torre de vigia, espera, porque a visão é para um tempo determinado, ainda que demorar, espere, porque não vai demorar. Então, vem rápido, mas vai demorar. Como é que você entende as duas coisas ao mesmo tempo? Porque quando vem, ele vem muito rápido. Quando vem, a gente olha para o cenário da igreja, a gente olha para o cenário do mundo, a gente vai, acho que não vem, no meu tempo, na minha vida, porque tem coisas que demora 10 anos para mudar algum tipo de cenário, para mudar um ambiente, para o povo de Deus acordar, ou outras situações acontecerem, demora muito para acontecer. Não, quando? Demora, tem um tempo determinado, Mas quando vem, tem a noite inteira que para o vigia, para o guarda, que fica a noite toda acordado, ele acha que a noite demora para passar. Mas o ladrão, quando ele vem quando ninguém está esperando, entendeu? Então, tem o repentino no meio de uma demora. Então, Deus vai fazer algo, vai ser rápido, mas vai demorar para começar. Assim, para nós demora, mas a gente não sabe em que momento. Eu gostaria de pensar que já demorou muito. Nessa parte demora, já demorou bastante. Então, pode ser que venha logo. Mas, então, voltando à nossa questão. O tempo de Ezequias é um tempo de avivamento, é um tempo que vai nos ensinar. Então, qual que é o tempo de Ezequias? É um tempo em que, ainda que ele não soubesse, é um tempo que o juízo está pertinho. O juízo no tempo de Ezequias poderia ter chegado mais rápido, porque o mesmo rei da Síria que levou as 10 tribos veio contra Judá e quase conquistou tudo também. Faltou muito pouco, isso vai acontecer daqui uns capítulos ainda. Mas o mesmo agente de Deus para trazer juízo sobre as 10 tribos poderia ter vindo sobre Judá também, e veio. Não teve sucesso porque Ezequias buscou ao Senhor. Então, nós estamos vivendo numa época em que o juízo vem. Medidas de juízo já vieram. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil, mas a gente conhece a nossa realidade aqui. Mas em muitos outros lugares tem acontecido coisas semelhantes ou piores. Né? Olha a Síria. A Síria tá enfrentando o juízo final. Entendeu? Assim, no contexto do país da Síria, é como se fosse o juízo final, porque o país está destruído. Muitos perderam a casa, que tem os que não têm casa dentro da Síria, tem os que fugiram da Síria e tem os que morreram. Então, assim, acabou o país. Eu fico imaginando, assim, deve ter algum lugar que ainda parece razoável para se viver, mas o que a gente vê, assim, é uma destruição. Então, tem situações diferentes em diferentes países. Mas no Brasil, nós temos enfrentado, ao longo dos últimos anos, as dificuldades financeiras. É muito pouca coisa. Deus tá dando uns tapinhas ainda. Isso aqui que nós experimentamos, compare com a Síria, compare com outros lugares. Assim, nós não estamos sofrendo. As estradas estão cheias de carros, os restaurantes estão cheios de gente. Assim, tem gente que perdeu o emprego, tem gente que está passando falta? Tem. Está pior do que antes? É. Situação política, situação econômica, situação religiosa, tem muitas coisas ruins acontecendo. Até coisas, fenômenos de natureza que a gente não via muito, tem acontecido. Então, que tem algo acontecendo no Brasil? Tem. O que que nós precisamos fazer? Precisamos fazer o que Ezequias fez. É possível reverter? É possível o Brasil viver um momento diferente? É possível a gente ver o Brasil prosperando? É possível. Por um tempo é possível, porque isso aconteceu com Ezequias. Mas isso não vai reverter o que vai acontecer numa forma final. Então, eu queria colocar tudo isso, sim, mais ou menos, para a gente... Gastei quase a aula toda para fazer essa introdução, mas tudo bem, né? Nós precisamos entender, porque senão a gente vai caminhando dentro dessa história de Ezequias e a gente não sabe exatamente como aplicar. Então, eu fiz tudo isso para essa finalidade. Ok, então vamos voltar para 2 Crônicas 29. Já falamos na aula passada, então, sobre o discurso, né, o chamado que Ezequias fez para os levitas e sacerdotes. Então, Ezequias, ele tinha um grande desafio. O que Ezequias queria fazer? Ele queria reabrir a casa de Deus, falamos sobre isso. O pai dele tinha fechado a casa de Deus. Então ele queria reabrir a casa de Deus, ele queria que o povo voltasse a adorar e servir a Deus. Para adorar e servir a Deus, dentro daquele contexto, daquela aliança, eles precisavam do templo. Era muito importante, eles levaram séculos para chegar ao ponto de ter uma casa de Deus. Deus desenvolveu o seu plano e chegou ao ponto que, com Salomão, uma casa, um templo, o lugar para Deus colocar seu nome foi feito em Jerusalém. Então eles chegaram nesse ponto, só que eles estão sempre indo e voltando. Então Ezequias, ele está chamando o povo de volta. Mas para que o povo possa voltar a casa de Deus, o que, que tinha que acontecer? Quem lembra da semana passada? Para eles poderem, o objetivo dele, aonde que Ezequias quer chegar? Ele quer levar o povo de volta à verdadeira adoração. O que é a verdadeira adoração? Adorar ao único Deus, voltar a oferecer sacrifícios, cultuar a Deus, ter os instrumentos de Davi. Nós vamos ver tudo que Ezequias ele vai explicar, ele vai dar muitos detalhes daqui para frente de como que Ezequias restaurou esse culto. Mas para ele poder restaurar o culto a Deus, dentro da situação dele, dentro daquele momento na história, daquela situação, ele tinha que fazer duas coisas. Quais eram? Ele tinha que... Como é que estava a casa de Deus? Fechada, mas ele tinha que limpar. A casa de Deus estava suja, né? Então ele tinha que abrir, mas ele tinha que limpar, né? Fala que ele no versículo 29:3, fala assim, no primeiro ano do seu reinado ele abriu as portas. Mas para abrir as portas, tá, abrimos as portas, mas a casa de Deus, ela não está apta, ela não pode receber as pessoas. Mas tem uma outra coisa que precisa. Consagração de quem? Dos levitas e sacerdotes. Porque para servir a Deus, para ter a casa de Deus, nesse caso aqui, não fala que a lei estava perdida. No caso de Josias, precisava até da lei antes, né? Do livro. Mas parece que ele estava com o livro, né? Mas ele precisava abrir a casa de Deus, mas a casa de Deus precisava ser limpa. E as pessoas precisavam se consagrar, tá? Nós vamos, com certeza, vamos estender para a próxima aula sobre isso, mas nós já falamos um pouquinho sobre como Deus escolheu os levitas ser consagrado, que é muito, assim, tem umas diferenças assim, específicas, mas no momento eu só quero falar que consagração e santificação, para nosso efeito aqui, porque nós queremos mostrar, é a mesma coisa, que é você se separar de tudo que vai te contaminar. Então, eu vou ler alguns textos para vocês verem como Deus, porque quando a gente fala sobre sujeira, o que é sujeira naquele tempo e o que é sujeira hoje? O que eles precisavam? Olha aqui comigo, versículo 5, ele fala, ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora, consagrai a casa do Senhor Deus. Então, são as duas coisas, consagrai a casa e consagrai-vos, né? Vocês precisam ser consagrados, e consagrai a casa. E é nessa ordem, porque eles não conseguem limpar a casa sem eles serem consagrados primeiro. Por que tinha que ser levitas? Porque era alguém separado para isso, não era qualquer pessoa. O próprio rei não podia fazer isso. Então, ele tinha que ter pessoas consagradas para fazer a limpeza. E tirai, aí no fim ele fala, e tirai do santuário a imundícia. No versículo 16, quando vocês verem lá na frente, eles estão fazendo isso. Versículo 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificarem. E tiraram para fora, ao átrio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Os levitas a tomaram e levaram para fora ao vale do Cedrom. Então, eles tinham muita sujeira. Então, o que é sujeira e como é que você se limpa? Então, eu só queria lembrar a vocês, Êxodo, no livro de Êxodo, vamos só falar um pouquinho, tem muitas coisas na lei de Moisés sobre purificação. O que fazia com que uma pessoa se tornasse impura? Eu não vou entrar em todas as coisas, só quero que vejam, que lembrem, né, que tem muitas coisas, tem muitos fatores, tem muitas causas de impureza. Então, quais são as coisas que fazem com que uma pessoa seja impura e o que faz com que a casa de Deus seja impura, seja suja? Então, Êxodo, capítulo 19, quando as pessoas querem chegar perto de Deus, a primeira coisa que tem que fazer é ficar limpo. Êxodo 19 é logo antes de Êxodo 20. E o que tem em Êxodo 20? Quando Deus falou os 10 mandamentos, quando Deus falou ao vivo. Eles estavam próximos a Deus, eles ficaram próximos a Deus. Deus desceu, Deus não falou, fala que ele falou do céu, mas sim, na verdade ele desceu sobre o Monte Sinai. O Monte Sinai fumegava e tremia, porque Deus estava descendo sobre o Monte Sinai. E aí tanto é que ele falou assim, não cheguem perto, não toquem no monte. Mas mesmo de onde eles estavam, então eles não estavam tão próximos. Depois Moisés foi entrar dentro da nuvem onde Deus estava. Mas o povo ficava de longe. Mas mesmo de onde eles estavam, se você ler todo o capítulo 19, ele fala várias vezes, tome cuidado, vocês lavaram a roupa, vocês se purificaram, vocês ficaram... Né? Eu não sei se eles não lavavam muita roupa, porque era o deserto, não tinha água, não sei, mas assim, ele precisou falar, lavem a roupa, versículo 10, 19 e 10, disse mais o Senhor Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Então eu só queria que vocês vissem isso, porque qualquer coisa que nós queremos a presença de Deus, queremos que Deus volte a estar no nosso meio, tem que ter uma preparação. Senão é perigoso. Pode acontecer de Deus aparecer e se nós não estivermos preparados, ter consequências ruins, como aconteceu com Ananias e Safira. Então, a gente fala assim, não, mas eu aceitei Jesus, meus pecados foram perdoados. Nós não estamos falando, claro, isso é a primeira coisa que tem que acontecer. Mas eles já tinham passado pela Páscoa, eles já tinham colocado o sangue nas portas, compreendem? Então, esse aqui não está falando sobre uma primeira experiência, e nem está aqui, nesse caso, ele não está falando sobre como no caso de Ezequias, o povo tinha que fazer muita preparação, porque eles estavam sujos com outras coisas. Mas aqui mesmo, assim, o normal, Deus vai aparecer, eu preciso estar preparado. Êxodo 30, falando agora especificamente dos sacerdotes. A gente sempre fala sobre um dos móveis que tinha no tabernáculo, mas poucas vezes a gente lembra para que ele serve. Porque no átrio do tabernáculo tinha duas coisas. Tinha o altar de bronze, onde fazia os sacrifícios de animais, e tinha a pia, ou a bacia de bronze. Então, Êxodo 30, versículo 17. Disse mais o Senhor Moisés, farás também uma pia de bronze, com a sua base de bronze, para lavar. A porás entre a tenda da congregação e o altar. Tentem visualizar, acho que todo mundo lembra da planta do tabernáculo. Né? Tinha uma cerca em volta, uma cerca grande em volta, aí tinha a porta que você entrava, mas quando você entrava nessa cerca, você não entrava numa coisa coberta, você estava ao ar livre. Então, assim que você entrasse na cerca, você já, de cara, você via o altar. A primeira coisa que tem que acontecer para você ter um encontro com Deus é passar pela cruz. O altar, no Velho Testamento, é a cruz. a cruz de Cristo. O altar é o lugar onde oferece o sacrifício. O que é a cruz? O lugar. A cruz não é que nos salva. Quando a Bíblia fala sobre a cruz, lógico que sempre está falando sobre quem morreu na cruz. Mas a cruz é muito importante, como o altar era muito importante. Se você pensa quantas vezes fala de altar no Velho Testamento, você sabe que não precisa nem perguntar, todo mundo sabe que fala muito sobre o altar. Alguém que já leu um pouco o Velho Testamento, altar, sempre aparece altar. E se você entende, não, o altar no Velho Testamento para nós é a cruz, e você entende que no Novo Testamento a cruz é o centro. Paulo fala, eu não quero saber nada entre vocês a não ser a cruz. Mas não porque o altar em si ou a cruz em si resolve, mas é um lugar onde se oferece o sangue que nos torna aceitáveis a Deus. Okay? Então a primeira coisa era o altar, mas ele fala assim, aí tem essa bacia de bronze que ficava entre a tenda, porque lá na tenda que vai ter o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, primeiro o altar, depois a bacia. Primeiro o sangue e depois o quê? A água. Então, como Jesus falou para Pedro, né? Jesus chegou para Pedro e falou assim, quero lavar seus pés. Que isso, Senhor? O Senhor não pode lavar meus pés. Você já comparou assim, a sensação de ter... Quem seria hoje, né? Quem que é o... que é a pessoa que você acha assim, o cara mais... A figura, a autoridade, sei lá, a pessoa mais... Né, assim, a gente está muito acostumado a não respeitar ninguém, então acho que a gente não tem assim, uma pessoa... Assim, né, é uma tendência humana endeusar as pessoas, mas... quem que faria você se sentir muito mal por ele ser, ele ou ela, ser muito, muito mais que você, e essa pessoa chegar, lavar seus pés? Pedro olhou para Jesus e falou assim, Jesus, ele não estava falando, eu não quero ficar limpo, acho que todo mundo entende isso bem na história. Pedro não estava fazendo pouco caso, ele não estava menosprezando Jesus. Ele, pelo respeito que ele tinha por Jesus, ele disse, Jesus, o Senhor não pode lavar o meu pé, isso era um serviço de uma pessoa... Um empregado, uma pessoa mais baixa. Então, o Senhor não pode fazer isso comigo. E aí Jesus falou assim, não, mas se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ah, bom, então me lava inteirinho, né? Me dá um banho já de uma vez. E Jesus falou assim, não, você não precisa de banho. Porque vocês já estão limpos. Eu só preciso lavar os pés. Então, é isso que o sacerdote tinha que fazer. Versículo 20. 19, nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Sempre que entrarem na tenda da congregação, não é uma vez, não é uma vez por ano. É como o banho para nós hoje, não só o banho, todas as vezes durante o dia, quantas vezes você tem que lavar as mãos. Então isso é uma coisa contínua. E Deus quer pessoas limpas. Deus quer pessoas limpas. O sacerdote, que era aquele que ia entrar dentro do tabernáculo, que ia estar junto, perto da presença de Deus, ele tinha que lavar todas as vezes. Todas as vezes ele tinha que lavar as mãos e os pés. Sempre que entrarem. Lavar-se-ão com água para que não morram. Também quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram. E aí, eu só queria mostrar esses dois textos para vocês lembrarem dessa parte, mas tem muitos lugares na Bíblia que falam quando o leproso ia se purificar, então tinha todo um rito de purificação do leproso, e uma das coisas que tinha que fazer era lavar as roupas, né? Então essa coisa assim de lavar as mãos, lavar as roupas, as coisas que sujam, a roupa tem contato com o mundo, a mão e o pé também, então essas coisas que estão sempre se sujando, precisa estar sempre sendo purificado, essa limpeza, ela precisa acontecer sempre, continuamente. Deus é um Deus limpo, ele quer purificação. Agora vem a parte que é, o que é sujeira? O que é a imundícia? O que que nos suja diante de Deus? Então, eu não vou ter tempo para ir muito longe hoje, mas vamos lembrar de algumas coisas. No Velho Testamento tinha muitas coisas que tornavam a pessoa imunda. Um contato com o cadáver, contato com sangue, períodos, né, assim, que eram impossíveis, você não, assim, ah, eu vou ter muito cuidado para não tocar. Não, mas a mulher que tivesse um bebê ficava imunda por algum tempo, né, no ciclo dela, ou alguém que tivesse que tocar em algum cadáver, enfim. Tinha os animais que eram imundos, né? Se você tocasse, se você comesse um animal imundo, né? Quando o anjo falou com a mãe de Sansão, falou assim, olha, ele vai ser um nazireu, desde o princípio ele não vai comer nada imundo, ele vai ser separado, né? Então, a consagração, como eu falei domingo passado, a consagração é uma separação, né? É uma separação, né? E o casamento é o melhor exemplo disso. Quando duas pessoas fazem aliança de exclusividade, é uma consagração. Eu me consagro para ser somente teu, para ser somente tua. Isso é uma coisa que é uma separação para aquilo que Deus está chamando. Então tem a consagração, que é para o cargo, para a posição, para a aliança, você fazer uma separação de tudo que não é necessariamente sujo, é uma coisa que é outra coisa. Você vai se dedicar somente a isso, você vai ser completamente fiel a esse relacionamento. Então, essa consagração, quero lembrar, assim, Atos 13, quando tinha cinco homens ministrando ao Senhor em Atos 13, e o Espírito Santo falou assim, separai-me, esse separar é consagrar, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, era uma consagração, eles não iam fazer outras coisas. Então, cada consagração, cada situação para Deus exige uma consagração. Se você é casado, você se separou de outras coisas. Se você vai ser um levita, no tempo do Velho Testamento, eles não tinham outras propriedades, eles abriam mão de outras coisas. A pessoa que é chamada para um emprego, para ser gerente de uma empresa, ele tem que se separar para aquilo. O patrão não vai aceitar assim, olha, eu vou fazer esse serviço seu, mas eu tenho mais três empregos que eu estou fazendo simultaneamente. Não, você tem que se separar. Então, a separação para a obra de Deus não é só quem é tempo integral, quem é separado para ser um missionário, para ir para outro país, ou para ser um pastor, para ser um líder, para trabalhar na obra de Deus. A separação é você entender para que Deus te chamou e colocar aquilo como seu alvo principal. Você está trabalhando, você está no seu chamado, na sua vocação, mas você é separado para aquilo que Deus te chamou. A grande maioria de nós não sabe para que Deus chamou, mas nós precisamos saber, nós precisamos entender para que Deus nos chamou, porque se Deus nos chamou para alguma coisa, que seja uma coisa pequena, eu estou chamando você para oração, uma hora por dia, então eu vou me separar, eu vou focar nisso, até as outras coisas na minha vida eu vou administrar e vou colocar em função do meu chamado. E assim por diante. Eu quero dizer que sim, tem muitos chamados, muitas situações. Talvez Deus chamou você para ser uma luz, para você fazer muito bem. Deus chama todos nós, né, para fazer o que nós fazemos muito bem na nossa área de trabalho, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que fazer o melhor. Mas Deus tem um chamado para nós. Esse chamado exige uma separação para aquele chamado e uma purificação daquilo que nos contamina, ok? Então, a purificação, que é o que Ezequias está fazendo, né? Voltando, porque eu estou falando tanto sobre purificação, né? Já esqueceram, né? É que Ezequias chamou os levitas e sacerdotes para se purificarem, para se consagrarem, porque eles não estavam Eles podiam culpar, e Deus nem trata dessa questão. Quem que é culpado desses sacerdotes não estarem fazendo o que Deus queria? Ah, foi porque o rei estava, ele tirou nossas funções. A Bíblia nem trata disso. Mas eles tinham que se arrepender, porque depois disso vem os sacrifícios que eles oferecem, sangue, né, de sacrifícios. Então eles tinham que se consagrar para voltar à sua função. Porque muitas vezes a pessoa é chamada por Deus, abandona o chamado por tempo, por situações, por esfriamento, por circunstâncias, por sei lá o quê. Deus nem sempre vai começar a falar assim, por que, que você fez isso? Ele simplesmente volte como Ezequias. Em outros momentos você vai ter que acertar coisas erradas. Mas em algumas situações Deus vai falar assim, volte para o seu chamado. Mas isso não é, ah, tá bom, então eu mudei o meu crachá, né? Agora, não, tem uma preparação, tem coisas que precisam ser feitas, ok? Vou terminar hoje só lendo no Novo Testamento duas passagens que falam de contaminação. O que que contamina a pessoa e o que contamina a casa de Deus? A gente precisa de muito mais luz sobre isso. Por um lado, assim, no genérico, no geral, a gente sabe. Mas no específico, para isso afetar a nossa vida, nós precisamos entender mais. Então, um em Mateus 15, quando Jesus faz uma aplicação a uma das grandes regras da velha aliança sobre o que deixava a pessoa impura. E às vezes as pessoas acham que ele estava, eu acabei de ler no Velho Testamento como precisava da bacia de bronze no tabernáculo para que os sacerdotes se mantivessem puros o tempo todo. E aqui tem uma história em Mateus 15, que é versículo 2, que fala assim, os fariseus perguntaram para Jesus, por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Eu acho que é bom lavar as mãos antes de comer pão. Eu acho que Jesus não era contra isso, mas Jesus estava querendo ir à raiz de algo mais sério. Então, lá na frente, ele fala assim, versículo 10, convocando a multidão, lhes disse, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim é o que contamina o homem. Aí primeiro eles falam assim, vocês sabem que os fariseus acharam ruim com o que você falou? Né? Aí ele já responde isso, mas depois no versículo 15, Pedro fala assim, explica-nos essa parábola. E a gente que já sabe o significado da parábola, fala assim, nossa, mas Pedro estava demorando muito para cair a ficha, né? Já era para ele ter entendido, né? E Jesus também ficou meio impaciente com ele, falou assim, nem mesmo vós tendes inteligência, a minha fala inteligência, mas acho que é sabedoria, entendimento, assim, discernimento, hã? Nem vocês entenderam, né? Mas nem vocês entenderam, aí ainda não, versículo 17, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem, pois do coração procedem. Agora ele vai falar o que contamina, que precisamos ser lavados continuamente. E olha, gente, só para reforçar, Jesus não estava dizendo que não era para lavar as mãos. Ele está dizendo isso que Deus ensinou na lei. Por que Deus ensinou que tinha que lavar as mãos? Porque Deus gosta de higiene física também, Deus quer. Por que ele se preocupava com que tipo de alimentos que a gente comia, que eles comiam? Porque ele quer, ele se interessa na nossa alimentação, na nossa saúde. Né? Paulo fala depois, vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, então não é para contaminar. Mas ele fala, pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio. Poxa, Jesus, vai devagar, assassínio? Como assim? Mas ele já tinha explicado no Sermão do Monte, o que é assassínio? Se você olhar para seu irmão com ódio, você já assassinou. Se você tiver olhar impuro, você já adulterou. Então, por isso que ele está fazendo. Do coração procedem essas coisas, maus pensamentos, assassino, adultério, prostituição, furto, falso testemunho. Falso testemunho é calúnia, falar mais. A gente fala assim, eu não faço falso testemunho, imagina. Eu nunca fui diante de um juiz para dar falso testemunho, mas a gente espalha coisas. E hoje está tão fácil de espalhar uma coisa, às vezes você faz sem perceber, porque tem um tal de compartilhar, né? Você vê uma coisa interessante e você joga aquilo para frente. E depois você descobre. E algumas coisas são coisas simples, que é uma coisa que não é verdade, mas não faz mal para ninguém. Mas tem coisas que fazem mal. Você espalha uma notícia, você espalha uma opinião sobre alguém. Você, primeiro que, mesmo que seja verdade, não é para espalhar, é para você ir para a pessoa e falar. Segundo que você, na maioria das vezes, essas coisas que correm por aí, muitas vezes são mentiras. E isso não é só sobre pessoas, quem sabe, amigas, assim, isso fala assim de pessoas públicas. Tem pessoas que espalham coisas sobre homens de Deus. Eu já vi gente falando, olha que absurdo, fulano está ensinando isso. Gente, você não sabe se ele está ensinando isso. E se ele está ensinando, não é assim que você vai resolver, envenenando todo mundo contra. Então, é falso testemunho, é uma coisa séria, né? Blasfêmia, são estas coisas que contaminam o homem, não o comer com mãos impuras. E depois, 1 Coríntios 6, acho que eu vou direto em 2 Coríntios 6, depois talvez a gente volte nisso, mas 2 Coríntios 6, 14, aqui vai mostrar que ele está falando sobre impurezas pessoais, mas também da igreja. E depois, na semana que vem, a gente volta nesse ponto. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia ou harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem parceria? Tem o fiel com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Isso é separar, isso é consagrar. Nós temos que nos separar das coisas que nos contaminam. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 7, versículo 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Então, depois, mas assim, acho que todo mundo conhece esses textos. 1 Coríntios 6 também fala sobre impurezas sexuais. E eu acho muito bom esse versículo aqui, que ele resume. Tem duas coisas que nos... Duas fontes. Não são duas coisas, tem muitas coisas. Mas tem duas fontes que nos contaminam. 7:1. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Então, resumindo, tem muitas coisas, mas a Bíblia fala muito sobre, usa muito uma palavra que é concupiscência, que são todos os apetites errados da nossa carne, e que a gente associa muito com pecados sexuais, mas envolve muitas coisas, ok? Então, tem as impurezas da carne, mas tem as impurezas do espírito. O que, que é? Então, assim, as impurezas da carne, tudo que tem a ver com materialismo, tem a ver com cobiça, tem a ver com desejos, né? Tem a ver com comida, né? Tudo isso faz parte de desejos carnais, né? Então, tem muitas coisas que nos contaminam pela carne. E assim, a mais séria, que tem mais ramificações, são as impurezas sexuais. Mas tem as impurezas do espírito. O que é a impureza do espírito? todo tipo de idolatria. Porque o que, que é idolatria? É você adorar, tem a ver com a nossa adoração. Adoração é uma função do nosso espírito. Então, tudo que conquista a nossa adoração, não é que você coloca como é que chama assim? Você faz um tipo de um santuáriozinho na sua casa, com, né, um lugar ali para você ajoelhar, assim, para um ídolo. Assim, gente, nós temos idolatria em tantas coisas na nossa vida, e a adoração não é você fazer uma oração, mas é você ter uma atitude, né, que conquista o seu coração. Então, são coisas da carne e do espírito. Todas essas coisas. E qual de nós que vai dizer assim, eu não estou sendo contaminado por nenhuma dessas coisas? Por isso que nós precisamos da lavagem contínua, e nós precisamos de uma lavagem, uma consagração especial, quando nós estamos em situação como de Ezequias, quando o povo estava afastado de Deus. Então, essas duas situações têm um aspecto contínuo, todos os dias nós precisamos da purificação, e tem uma purificação especial quando por algum motivo, como eu falei assim, tem chamados de Deus. Não significa que você está em pecado, mas você pode estar distante do seu chamado. O seu chamado, talvez como aqueles sacerdotes, que eles não estavam praticando nada em relação ao seu ministério. Então Ezequias chamou de volta, eles tinham que fazer uma nova consagração ao Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que tem muita coisa para o Senhor trabalhar na nossa vida individualmente, e tem coisas coletivas também, Senhor. Tem muitos aspectos coletivos, tem a casa de Deus que está contaminada, tem elementos de idolatria, tem imundícia. Para o Senhor, qualquer coisa que tem a ver com um outro Deus, com algo que toma posse do nosso coração, é uma sujeira, é uma imundícia diante do Senhor. É como se fosse um cadáver, como se fosse algo assim nojento, algo de grande, assim, que causa repulsa no Senhor. E tem coisa assim na nossa vida e tem coisa assim na tua casa. Então, Senhor, nós pedimos, Senhor, dá-nos um coração de Ezequias, ajuda-nos a entender como nós podemos achar o caminho de volta, para que o Senhor apareça, para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor abra essas janelas que precisam ser abertas no mundo inteiro, para que as pessoas que desejam o Senhor, tem muitas e muitas pessoas que gostariam de conhecer a verdade, e não estão tendo a oportunidade por nossa culpa, Senhor. Mesmo num país super evangelizado como o Brasil, tem muita gente que não conhece o Senhor porque não está vendo algo em nós que possa atrair, que possa apontar para a verdade. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Senhor, enquanto há tempo, ajuda-nos, Senhor, a voltar para o Senhor. Dá-nos um avivamento de Ezequias, dá-nos um retorno, dá-nos, ó Deus, uma nova janela de oportunidade, Senhor, para que as pessoas possam ter um verdadeiro encontro contigo, Senhor. Nós oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém.